Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
Olá, está começando mais um Em Casa A Gente Conversa, esse é o episódio número 16, se você ainda não viu os outros, vai lá no Spotify, no Deezer, no iTunes, no YouTube e escolha o tema lá que te agrada, que tem um pouquinho de tudo. Cada semana a gente vem aqui com um tema diferente e hoje a gente vai falar sobre parto. Qual a diferença entre parto normal, parto natural e parto humanizado? O parto humanizado não é apenas em casa, na banheira, com velas, incenso, como muita gente ainda acha por aí. Ele pode ser no hospital, inclusive com analgesia, você sabia disso? E escolher um parto humanizado não quer dizer que você seja corajosa, irresponsável ou bicho grilo. Quem escolhe um parto natural, no cenário de hoje, leu muito, estudou e optou por essa escolha justamente por saber que é o melhor para a saúde dela e do bebê. Ainda mais em um país que é o segundo do mundo que mais realiza cesáreas. Você sabia que a Organização Mundial da Saúde diz que apenas de 10 a 15% dos casos têm indicações reais de cesárea? Ou seja, precisam realmente da cirurgia por motivos médicos? E no Brasil, pasme, 55,5% dos nascimentos são feitos por essa cirurgia. Então, alguma coisa tem de muito errado por aqui, né? A América Latina é a região de maior taxa de cesáreas, atingindo 44,3%. Entre 2000 e 2005, o número de cesáreas no mundo praticamente duplicou. Foi de 12% para 21%. Por isso eu digo, parto humanizado não é moda. Parto humanizado não é irresponsabilidade. Parto humanizado é uma escolha, feita inclusive de forma bem consciente. A Gisele Leal, de 42 anos, mãe da Beatriz, do Arthur, Catarina e Sofia. Ela é companheira do César há 18 anos, está aqui conversando com a gente hoje sobre esse assunto. Ela é apaixonada pela assistência às mulheres. É doula há 9 anos, acupunturista há 4 e desde 2012 em transição para parteira. A Fernanda Budi também está aqui. Ela é enfermeira obstétrica, mestre na área de saúde da mulher pela Faculdade de Enfermagem da Unicamp, especialista em enfermagem obstétrica pela Escola de Enfermagem USP Ribeirão Preto, graduada em enfermagem pela UFSCar, e atuante em parto domiciliar planejado desde 2011. Ela é mãe de 3 filhos nascidos por parto normal humanizado, empreendedora e fundadora da equipe Parteiras Aurora. E aqui também comigo está a Priscila Ruguet. Ela é médica, obstetra, formada pela Unicamp, sempre gostou de atender partos vaginais, mas foi em 2009 que mudou o seu caminho e entrou no mundo da humanização do parto. Com a ajuda de Melânia Amorim, teve acesso aos artigos científicos e conheceu outras profissionais que estavam trilhando o mesmo caminho que buscava. Teve de desconstruir anos de aprendizado e virar a chave para passar a atender as pacientes de forma que acreditava ser ideal. A mulher como protagonista e ela como um instrumento para tentar garantir que tudo ocorresse bem. Ela percebeu que quanto mais invisível se torna, melhor é. Hoje entende que os partos mais bonitos são os que têm pouca participação sua. Então, são essas 3 profissionais maravilhosas que estão aqui hoje para conversar sobre parto. Explicar essa diferença entre o parto normal, parto humanizado, parto natural, que tem uma diferença. Tem gente que acha que parto humanizado só é o parto em casa, né? Sem analgesia, não pode ser em um hospital. Enfim, qual que é a diferença entre esses partos?
Na verdade, o parto humanizado é o que a gente diz que a atenção é um para um. Ou seja, tem um profissional que está cuidando de uma mulher. E essa atenção individualizada, ela faz com que a gente não tenha protocolos pré-estabelecidos, no sentido de que você não vai fazer, por exemplo, rotura de bolsa, né, romper a bolsa para qualquer mulher, você não vai fazer indução com ocitocina para qualquer paciente, você vai ver aquele trabalho de parto e entender se ela precisa de alguma intervenção ou não. Na maior parte das vezes, não tem necessidade de intervenção. A mulher está caminhando bem, ela já se informou sobre as fases do trabalho de parto e a gente realmente não tem que fazer muita coisa, só auscultar a criança, ver se está tudo bem, até que o parto termine. Em algumas situações, a gente precisa intervir. Quando essas intervenções são necessárias, a gente conversa com a mulher, né? Porque tudo é feito com a anuência dela, com a concordância dela, e aí sim nós partimos para as intervenções. Então, assim, basicamente é você saber respeitar o protagonismo da mulher, intervir quando necessário e, principalmente, não intervir. Seria você saber escolher quando você tem que fazer alguma coisa, quando você tem só que observar o trabalho de parto e acompanhar. Ele não quer dizer que vai ser um parto em casa. Existem partos humanizados domiciliares, mas existem partos domiciliares que não são muito humanizados. Então, assim, o fato do parto ser em casa não garante que essa mulher vai estar protegida, né? em geral isso que acontece, mas não é obrigatório, existem partos hospitalares que são humanizados, onde a gente tem esse respeito, né, à figura da mulher e do bebê e do companheiro dela. E o parto natural seria o parto que é sem analgesia. Então, por exemplo, se a mulher tem um parto normal hospitalar com analgesia, que é a anestesia que a gente usa para parto, ele não é um parto natural. Parto natural, obrigatoriamente, é um parto que vai usar só os métodos que a gente chama de não farmacológicos de alívio da dor. E aí vai entrar a figura da doula, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né?
É, Gi, eu acho que você já podia explicar qual que é o papel da doula.
Então, no Brasil, a doula tem um papel um pouco diferente do papel da doula nos outros países, porque por conta do cenário obstétrico, onde a gente tem muita cesárea e onde os partos são com muitas intervenções, na maioria das vezes, a doula assume um papel de educação perinatal. Então, não todas as doulas trabalham assim, mas eu e as meninas lá do espaço trabalhamos assim. A gente faz um trabalho de preparar esse casal, mostrar quais as opções que tem. E eles vão fazendo as escolhas, porque as escolhas de um casal não necessariamente vão ser iguais à escolha do outro casal, mesmo que eles tenham tido acesso às mesmas informações. E aí a gente faz um trabalho muito forte de eles entenderem cada etapa e se planejarem. Inclusive, assim, planejar, fazer plano B, fazer plano C, para ir trilhando esse caminho. As escolhas são sempre deles. Então, quando a gente tem um casal que não está tomando esse protagonismo desse processo para eles, a gente chama e conversa, porque no parto humanizado é muito importante que eles entendam o papel deles, né? Durante o trabalho de parto, o papel da doula é realmente mais de alívio de dor, usar os métodos não farmacológicos. Então, a gente usa muito respiração, visualização, técnicas de relaxamento. A gente também auxilia a médica e a parteira quando precisem exercícios para ajudar esse bebê a se posicionar melhor, a descer de uma forma mais rápida quando precisa. E é basicamente isso. E a gente usa muito o corpo também, né? Então, a doula, ela que vai ser a perna da mulher quando a mulher estiver cansada. A gente faz esse trabalho para que, apesar de ser bem intenso o processo, ser um processo que vai demandar muito fisicamente, emocionalmente, para que ela passe por esse processo de uma forma positiva. Então, eu falo que a função da doula é fazer com que essa mulher tenha a melhor memória possível do dia do nascimento do bebê dela. Independente se foi, poxa, precisou de uma cesárea ou precisou de intervenções que ela, não, a princípio, não tinha escolhido ter, mas se forem necessárias, para que ela tenha uma boa memória.
E a doula não precisa ter uma formação, né, na área da
doula saúde? Doula não precisa ser profissional de saúde. Na verdade, o que as evidências científicas nos mostram, uma revisão sistemática de 2015, a última, fala que se a doula for uma profissional que não é da área da saúde, as mulheres têm melhores resultados do que com doulas profissionais de saúde. Porque o profissional de saúde, ele tende a olhar para o parto sob um aspecto muito técnico. Então, está demorando, ainda tem que girar, ou qualquer coisa assim. E a doula não tem que fazer esse julgamento. Ela tem que estar lá auxiliando essa mulher, independente das questões técnicas. Quem tem que estar ali focado nas questões técnicas é a médica obstetra, a parteira, a obstetriz ou a enfermeira obstetra, que não a doula. A doula tem que estar ali incondicionalmente acreditando que essa mulher vai parir. Falo que até quando a própria mulher já jogou a toalha, ela mesma já não acredita mais que ela dá conta, a doula vai lá e incentiva essa mulher. Não, você vai dar conta, se estiver tudo bem, não tem por que desistir, né?
Vamos colocar. E a doula, assim, já faz o trabalho desde antes do parto até depois, né? Depois que nasceu, ainda continua, né?
Então, tá, é assim, a gente, eu trabalho assim, há bastante tempo já, de acompanhar desde antes do parto, mas tem doulas que acompanham só no dia do parto. Essa que é a grande diferença da doula no Brasil para a doula em outros lugares, porque tem países que têm um cenário obstétrico super favorável, que não precisa dessa preparação toda. E aí a doula atua mais no dia do parto. Então, aqui no Brasil, a gente tem várias linhas de conduta. As doulas que eu formo no Revelando Doulas e as doulas que trabalham comigo lá no espaço trabalham dessa forma, atuando antes, durante e depois. Inclusive, a gente tem doula pós-parto na equipe também, porque o parto acaba e aí começa a parte mais desafiadora, que é a parte de cuidados do bebê e adaptação da nova rotina.
E, Fer, o papel aí da parteira, né? Sempre que vocês trabalham, vocês vão em duas para o parto? Sempre vocês vão, vai você e mais uma? Como que funciona isso? E vocês acompanham também em hospital ou não? Como que é o papel da parteira?
Então, eu vou começar explicando um pouquinho esse nome, parteira, né? Quem somos nós, parteiras, hoje, atuantes no Brasil, né? Temos as parteiras tradicionais. Quem são essas parteiras? Essas parteiras são mulheres que tiveram seus filhos, que aprenderam com as suas mães, com as suas avós, que viram outras mulheres parirem e elas recebem um bebê. Essas parteiras tradicionais, elas não têm formação técnica. E nós hoje, né, a parteira contemporânea, a parteira urbana, nós temos essa formação acadêmica. Então, temos hoje no Brasil nós temos dois tipos de formação. A parteira que ela faz enfermagem, depois ela faz especialização ou residência, que são 4 anos de graduação em enfermagem, mais um ano e meio, 2 anos de especialização ou residência. E tem as obstetrizes, né, que é a escola que temos hoje é na USP, que é um curso de 5 anos. E durante esse tempo, essas obstetrizes, elas são formadas, focadas para atender mulheres no seu ciclo gravídico e puerperal. A enfermeira, ela já vê todas as fases, né, de cuidado de criança, de homem, de mulheres, de idosos. A obstetriz, ela é formada durante esses 5 anos só para atender mulheres no seu ciclo gravídico e puerperal. Ambas, hoje, nós, né, nos intitulamos parteira, porque também nós não deixamos de lado esse cuidado... de olhar a mulher como um ser integral, que essa mulher está inserida dentro de uma família. Nós também utilizamos massagem, chás, mas não deixamos de usar os recursos tecnológicos quando necessário. E nós vamos utilizar esses recursos tecnológicos a partir do nosso conhecimento técnico. Então, a parteira hoje ela tem a sua formação no Brasil e nos outros países, elas assumem nomes distintos, mas têm essa formação técnica, né? E hoje a enfermeira obstétrica e a obstetriz, ela é respaldada pela lei que ela pode atender parto de risco habitual. Ou seja, não tem nenhuma patologia associada a essa mulher. Então, uma gestante hipertensa, diabética, ela pode ser atendida, ela pode ter parto normal, ela pode ser assistida durante o processo de parto no hospital por uma enfermeira, mas o médico, nesse ambiente hospitalar, ele precisa sempre estar presente, porque uma hipertensa ela é um risco iminente de descolamento de placenta, e o médico precisa sempre estar presente. Então, a enfermeira, nesses casos, ela entra compondo uma equipe no cenário obstétrico dentro do hospital. Agora, quando a gente fala de parto domiciliar, também o quesito de atenção para as mulheres são de risco habitual, são mulheres que não têm patologia associada, né? E aí, sim, no ambiente domiciliar, nós estaremos em 2 enfermeiras obstétricas ou 2 obstetrizes, 2 parteiras para assistir o parto domiciliar.
Isso é importante, né? Falar assim que parto domiciliar tem que ter um pré-natal tranquilo, né? Tem que estar, como você disse, não ter tá dentro do risco habitual, né? E vocês, além disso, o casal tem que ter um plano B, tem que ter um plano C, né? Porque tem gente que acha que você decide parir, vai lá, meio que nada planejado, vou ter em casa. E não é assim, né? Então, tem um plano B, a médica está o tempo inteiro, né, também sabendo que a gestante entrou em trabalho de parto para se precisar de uma transferência. O casal faz um plano de parto, ele se planeja em todas as situações, né, que possa acontecer. E a equipe, as parteiras também, estão acompanhando desde o começo, não é uma decisão assim meio feita de forma irresponsável, né?
O parto domiciliar planejado é isso. A gente explica quais são as possibilidades de equipe, e aí, dentro das possibilidades de cada família, ela decide como ela seguirá. Mas que, obrigatoriamente, ela precisa pensar junto conosco. Ah, e se precisarmos de uma transferência, para onde iremos? Quanto tempo é o deslocamento da casa para o hospital? Isso é tudo pactuado previamente. Por isso que a gente fala parto domiciliar planejado. Nós assistiremos o pré-natal dessa mulher. E quando possível, que é o cenário ideal que nós temos aqui no Brasil, né? Em Campinas a gente tem alguns profissionais que realmente são nossos parceiros, que a gente inclusive divide o pré-natal. Então, essa mulher passa com a parteira e passa com a médica obstetra, e nós estamos em constante comunicação. E no parto isso acontece também. Então, qualquer situação que nós precisamos de um hospital, quando tem essa médica obstetra backup que a família pactuou previamente, nós chegamos juntos no hospital e aí a conduta conjunta dentro do hospital caminha. Mas esse não é um cenário que todas as mulheres têm essa possibilidade.
E, Priscila, você que é médica, assim, né? Eu queria saber, assim, porque vai praticamente na contramão, né? Aqui no Brasil, poucos médicos fazem, a maioria, né, dos partos que eles atendem acaba sendo natural, acaba sendo parto normal. Tem muito médico com essa taxa de cesárea muito grande. E vocês são a minoria, né? Aqui. Então, como que é ser a minoria, né, num cenário desses, em que o parto foi medicalizado, não sei até em que ponto, né, quando na história isso aconteceu, e na faculdade também, se ainda ensinam a fazer parto normal, porque parece que está meio que perdido, assim, isso, né, é difícil encontrar um profissional, muita gente vem me perguntando indicação de médico que atenda de forma, veja ainda o parto normal como parto, como algo normal e não anormal, né.
Eu sempre digo que a gente faz a medicina certa no país errado, né, porque o Brasil realmente é muito difícil a gente ter apoio, né, o Ministério da Saúde até tem uma postura bem favorável ao trabalho da humanização, porque a gente trabalha baseado em evidência científica, né? Então não tem justificativa para não ser assim, mas tem uma cultura muito forte cesariana. Eu acho que um dos grandes desafios de quando a gente trabalha com parto humanizado, às vezes não é nem a paciente, porque a mulher já chega querendo parto normal, mas é uma pressão grande da família para uma cesariana. Então eu atendi uma moça ontem, que ela teve uma doença, uma colestase gravídica na gestação anterior, e ela teve um sangramento após, assim, que não foi um sangramento grave, porque eu nem lembrava. Quando é coisa grave, eu lembro. E aí o marido veio me falar que a família quer que ela faça uma cesárea agora. Então, assim, é uma desconstrução que você tem que fazer, não tanto com a mulher e com o parceiro, mas com a família e com a sociedade como um todo. Então, trabalhar com humanização, a gente tem essa certeza de que a gente trabalha baseado e calcado em evidência científica, mas mesmo assim, tendo uma pressão forte das instituições contra a gente, não é fácil, mas é uma questão de crença, né? Eu não vou conseguir começar a operar um monte de gente sem indicação só porque seria mais conveniente para mim, né? Então, apesar de saber que a gente enfrenta e vai enfrentar muita resistência, a gente segue. E o que eu tenho percebido, assim, isso que você falou das faculdades, é verdade. Acho que as pessoas têm dois aspectos. Primeiro, que as pessoas têm medo de processos, né? Então, se acontecer alguma coisa numa cesariana, a pessoa fala, mas foi cesárea, então ninguém vai questionar. Mas se acontece alguma coisa no parto normal, a primeira coisa, foi parto normal e foi por isso que aconteceu. Mesmo que não tenha nada a ver, e geralmente não tem, com assistência. Então, é muito mais confortável para o médico operar. Então, mesmo em instituições de ensino, eu acho que isso tem acontecido. A pessoa, antigamente, não tinha processo como tem agora, né? Então, as pessoas já fazem uma medicina defensiva e isso implica em aumentar a taxa de cesariana. Mas existem alguns centros que estão formando médicos com uma visão mais humanizada. A gente tem alguns exemplos. Estão saindo da residência médicos que querem trabalhar com isso. É uma coisa nova, eu trabalho com isso já tem quase 10 anos e agora que a gente está começando a perceber isso, né? Que eu vejo assim, super com bons olhos, porque que bom que as pessoas estão começando a perder um pouco do preconceito, né? Antigamente eu fiz a Unicamp, né? E aí eu era residente. E tinha um docente nosso, que era o Dr. Hugo Sabatino, que trabalhava com parto humanizado. Ele sofria muito preconceito. Era uma coisa assim... E as pessoas ridicularizavam, e as pacientes que chegavam eram já taxadas de bicho grilo, enfim, hippie e tal. E agora não é mais assim. A gente atendemos médicos, juízas, advogadas, engenheiras, as profissões... As pessoas tendo acesso à informação, entendendo que esse parto é muito mais gostoso, saudável, enfim, que é muito mais bonito, elas vão acabar optando por isso, né? Algumas não vão conseguir, vão ser mesmo tragadas aí por essa cultura muito cesarista, mas a gente consegue, sim, como a informação está muito mais fácil, né? A gente está conseguindo mudar um pouco. Então, é um trabalho bem de formiguinha, a gente vai caminhando bem lentamente, às vezes a gente se questiona se vale a pena, mas acho que, no fim, vale a pena.
Ainda chega gente no seu consultório, assim, querendo cesárea e você apresenta o parto normal ou não? Acabou que suas pacientes realmente que te procuram já procuram querendo parto normal?
Então, porque... nunca mais tinha chegado, mas aí chegou uma menina que eu não sei porque ela foi, porque assim, né, entra no meu site, olha o Instagram, assim, já tem, é tudo voltado para parto normal, então é esquisito chegar uma pessoa querendo cesárea. Mas outro dia chegou uma menina, 20 anos, assim, eu falei, olha, mas por que você não quer parto normal? Não, mas... E assim, aí depois eu fiquei sabendo que ela tinha tido uma experiência muito ruim no começo do pré-natal com outra médica, que aterrorizou. Você é jovem, então você tem que fazer cesárea. Quer dizer, a pessoa é jovem, tem que fazer parto normal, porque ela tem um futuro obstétrico grande pela frente. Você vai condenar uma pessoa... Né? Imagina se ela tiver várias cesarianas, vários filhos, né? Então, a cada cesariana, os riscos para a mulher e para o bebê aumentam. Mas não teve jeito. Ela falou que não, eu quero cesárea, estava muito... Eu passei leituras, né, indiquei várias coisas para ela, ela não quis. E aí eu acabei falando, olha, eu não trabalho com cesariana sem indicação médica, não acredito nisso, então eu encaminhei ela para uma colega. E a colega me contou depois que ela chegou no hospital com 6 centímetros, ela não tinha dor, e ela falou, eu quero uma cesariana mesmo assim. Como é que você vai fazer um parto normal numa pessoa que fala? Qualquer coisa que aconteça nesse parto, a mulher vai, nessa criança nasceu com um encravado, exagerando, claro, mas ela vai dizer que foi culpa do parto. Assim, então, né, nessa situação, ela realmente foi para uma cesariana, eu fui visitá-la depois, porque eu estava com outra paciente, e é uma pena, mas assim, essa menina, ela não teve acesso à informação, ela foi realmente maltratada pela primeira profissional que atendeu, e ela chegou muito assustada no consultório. Mas tinha muito tempo que isso não acontecia, né? As minhas pacientes já vêm, justamente porque sabem que eu trabalho com parto humanizado.
Né? Mas normalmente acontece o oposto, né? Porque muita mulher vai no médico querendo saber a opinião e eles já indicam a cesárea. E aí, por falta dessa informação, acaba indo para uma cesárea desnecessária, né? E o que dói, assim, de ver é isso, né? Porque você vê pessoas que não têm nenhum problema, que poderia ter parto normal e que realmente, assim, acaba indo para uma cesárea por falta de informação, porque uma coisa é se ela lê os textos, né? Tudo, eu quis realmente cesárea, mas a maioria não é isso que acontece, né? Acaba indo para a cesárea porque o médico falou e, com certeza, nossa, eu quero o melhor para mim, para o meu filho, acredito, então, nas palavras daquele médico. Então, acho que falta também, para começar a mudar, teria que ter os médicos oferecendo, né, oferecendo textos, leituras sobre isso, para a pessoa poder ver esse outro lado, né.
Tem um trabalho que fala assim, que quando a mulher engravida no Brasil, 70% delas querem parto normal. Mas, na prática privada, pouquíssimas vão conseguir. Então, o que acontece ao longo desse pré-natal, que elas mudam de ideia, né? Assim, se é que elas mudam de ideia. Então, com certeza é um trabalho de desconstrução da ideia do parto normal feita e de desempoderamento. Assim, você não consegue... Eu já tive, não foi nem médico, já tive pacientes quando eu estava começando a trabalhar com isso. Hoje eu teria feito algum tipo de intervenção. Na época eu fiquei tão chocada que eu não consegui. Mas a mulher queria parto normal e o marido era um cara muito invasivo. E aí ele, na minha frente, ele falou, você não vai conseguir, você é fraca, você vai para uma cesariana. Ela não voltou mais no consultório, aí depois eu soube que ela realmente tinha tido uma cesariana com outro profissional. Eu imagino, não só o dano para o corpo dela, mas para o emocional. Se você é fraca, então eu sou fraca, eu vou para uma cesariana, meu corpo não funciona. A ideia é, seu corpo não funciona, você não serve nem para parir, entendeu? Então é bem ruim mesmo.
Eu acho que é legal até a gente comentar aqui que existe um caminho do meio, né? Porque muita gente acha que existe ou a cesárea ou um parto normal muito violento. E existe um meio aí do caminho que seria um parto respeitoso, né? A gente conversou disso já, né, Gisele? A gente foi entrevistada uma vez para uma reportagem que eu lembro você falando sobre isso, inclusive. Então, como que é, né? É possível, sim, ter um parto sem intervenções? Como evitar essas intervenções? Você, como doula, que faz todo esse preparo antes, né, de informação com o casal, quais intervenções, assim, né, acontecem muito, acaba acontecendo de forma rotineira também?
Eu acho que a gente precisa definir algumas coisas. Então, assim, é possível ter um parto com intervenções necessárias e muito respeitoso, inclusive, e é possível ter um parto sem intervenção nenhuma que não seja legal, que não seja uma experiência boa. E eu acho que o primeiro passo sempre vai ser informação, porque é isso que está falando. A mulher não quer um parto normal. Se você submete ela a um parto normal sem ela querer, que respeito que está rolando ali, que experiência que essa mulher vai ter, o que ela vai contar do dia do nascimento do bebê dela. Então, a gente precisa entender um todo, né? Por que essa mulher está escolhendo uma cesárea, que histórias precedem, sabe? A gente vê muita relação do início de vida sexual mesmo com questões ligadas a parto, né, Pri? Porque se a pessoa teve um trauma aí, no início da vida sexual dela, talvez ela não queira. A gente, o Ricardo Jones fala muito disso, né? Que parto e sexo está muito ligado à questão dos hormônios. E então a gente precisa olhar o todo. Então, tá, respondendo a tua pergunta, munir esse casal de informações baseada em evidência para que eles tomem as decisões. A gente tem feito um trabalho muito forte em desmitificar as intervenções, não demonizar, porque tem intervenções que, bem aplicadas e na hora oportuna, podem trazer um parto super bacana para a mulher, né? Então, não existe só a cesárea agendada e o parto terrível, cheio de intervenções pacote, né? Que a gente fala que todas as mulheres vão ser atendidas iguais, mas existem muitas opções, não tem só um caminho, né? Tem várias. Então, desde o parto domiciliar planejado, que vai ser um parto lá praticamente sem intervenções, porque as parteiras não fazem intervenções em casa, né? Até uma cesárea bem indicada. Então, tem muitas opções. Qual o caminho que faz sentido para aquele profissional? Então, eu já recebi mulheres no espaço falando assim: ah, eu quero parto normal, não quero parto humanizado. Aí a gente fala: poxa, peraí, o que você entende por parto humanizado? Né? Porque não necessariamente um parto humanizado é aquele pendurado na árvore, morrendo de dor, não é isso, né? O parto humanizado é escutar, principalmente, o que essa mulher quer, o que faz sentido para ela. Se o que faz sentido para ela é um parto com analgesia, então tá, tem um momento mais oportuno da gente usar essa analgesia. O que a gente faz até esse momento? A gente pode usar outros métodos de alívio de dor e, de repente, ela nem vai precisar da analgesia. E se precisar também, no início de trabalho de parto, a gente já teve, né, Pri, caso de mulheres que estavam lá com 2 centímetros, que é super contraindicado fazer analgesia no início de trabalho de parto, e aí evolui super bem o parto. Então, tem muitos, multifatorial essa questão de como construir essa experiência positiva, mas principalmente se essa mulher está sendo assistida por uma equipe multiprofissional, onde ela consegue ter acesso à maioria dos recursos e das possibilidades e de profissionais que sabem usar esses recursos de forma apropriada nos momentos mais oportunos, ela tem grande chance de ter uma experiência positiva. E eu acho que no final, não importa assim, se o parto foi normal, se foi cesárea, se foi com analgesia ou sem analgesia, se foi em casa ou no hospital, mas o que importa é qual a memória que ela vai levar do dia do nascimento do bebê dela. No final é isso. É isso que eu tenho aprendido nesses quase 10 anos que eu estou trabalhando com parto. E eu costumo falar assim, como a gente amadureceu, né? Porque há 10 anos atrás era assim, o parto natural a qualquer custo, não era? A gente tinha uma fala assim dentro do movimento de humanização que, nossa, a mulher tivesse tido uma sutura, nossa, tinha sido horrível o parto. Peraí, não é assim. Então, o próprio movimento de humanização amadureceu e está amadurecendo e vai amadurecer mais ainda para a gente entender que não existe o parto ideal. É o que foi bom, ou o que vai ser bom, o que faz sentido para aquela mulher, para aquele casal, para dentro do contexto que está rolando o parto naquele momento.
Eu acho importante também falar aqui que o parto humanizado não é a todo custo, assim, de vamos até o fim, porque tem muita gente que fala, eu quero um parto humanizado, mas eu queria que fosse só até onde... não coloque em risco a minha saúde e a saúde do bebê, né? Porque tem gente que tem ideia de que o parto humanizado vai até o fim, vai ser parto normal mesmo que tenha risco. E não é assim, né? Então, assim, tem todo um acompanhamento. Claro que tem profissionais e profissionais, mas se você escolher uma equipe boa, a equipe vai saber a hora certa de uma transferência, se precisar, vai saber que precisa de uma cesárea, se realmente precisar. Então, assim, é você confiar na equipe de que se ela falar que é cesárea, realmente aquela cesárea é necessária e que não é parto normal a qualquer custo, né? Não existe isso, assim. A pessoa acho que tem uma visão, muita gente tem uma visão, assim, de parto humanizado, porque muita gente já ouviu, eu não queria parto humanizado, como se falou, eu queria normal, porque parto humanizado, assim, Pode ser que eles vão até o fim no parto normal e pode acontecer alguma coisa, né?
É, isso acontece muito por desinformação. Sim, e por totalmente. Isso que a gente fala que é muito importante o casal se informar. A gente bate muito nessa tecla de que... Eu já declinei, por exemplo, de atender casais que não queriam fazer a parte deles. E a gente sempre fala, a gente não vai parir por eles. Eles que vão ter que fazer esse trabalho. Então, eu prefiro dar um passo para trás, não atender... quando eu percebo que está rolando muita transferência assim, da responsabilidade do casal para a equipe, do que atender e depois esse casal ter uma experiência e falar assim, ah, não foi legal, mas que esse casal fez? Né? Como que ele se preparou? Como ele tomou essas decisões? Baseado no que a família está falando ou baseado no que eles queriam? Baseado no que as evidências falam? Então, é um trabalho muito conjunto. A gente... É legal estar a Pri, a Feira aqui, porque a gente trabalha bastante junto e a gente discute muitos casos, né? Então, assim, olha, a gente está atendendo esse casal, estou percebendo isso, e a gente consegue ir dando uma assistência integral. Então, é bacana quando a gente consegue fazer isso.
E quem se interessa, assim, né, para um parto normal, um parto humanizado, como começar? Porque as pessoas também ficam meio perdidas, né? Por onde eu começo? Onde eu procuro equipe? Eu acho que é legal a gente falar dos grupos, talvez começar procurando uma doula que indique, né, os profissionais, ou começar aí nos grupos pré-parto, que tem até no espaço da Gisele, né, do Espaço Mulheres Empoderadas, tem também lá no Parteiras Aurora, né, Fer? Vocês fazem grupos pré-parto. Para as pessoas começarem aí, porque a Pri também participa, né, Pri, bastante de rodas, assim, você vai nesses grupos, né? Então, vocês colocam temas e discutem sobre esses temas, você já traz essas informações, tem bastante casal que vai, assim, procurando. Como seria realmente esse o caminho para começar, para poder escolher os profissionais, entender sobre o parto?
Eu acho que falando um pouco de tempo, há 12 anos, quando eu cheguei aqui em Campinas, o que a gente tinha? A gente tinha Google, Facebook, e olhe lá. E foi assim que quando eu cheguei em Campinas, que eu descobri que era possível assistir parto de forma diferente. Que eu vim de uma experiência que a enfermeira tinha autonomia, que assistia parto, e quando eu cheguei aqui isso não era possível. Mas aí eu conheci o grupo de parto alternativo da Unicamp também, e olhei e falei, nossa, é possível aqui em Campinas. Então, hoje as redes sociais estão muito mais fáceis do que há 12 anos atrás. Então, temos Instagram, temos Facebook, temos Google. Então, o caminho que eu vejo que as mulheres fazem é indicação. Ela vai procurar o seu nicho, né? Quem quer a mesma coisa que ela. E ela, então, olha, eu fui no grupo Mulheres Empoderadas. Eu fui na Parteiras Aurora. Tem a Priscila Ruguê. Quando esse nome Parteiras Aurora, é bom a gente desmistificar um pouco, que às vezes isso lentamente está chegando até nós, que as pessoas falam, não, parteira, aquela velhinha que está lá na floresta, né? Não, parteira não. E aí, agora a gente faz grupos para explicar como é que é a atuação da enfermeira no parto hospitalar e como é que é no parto domiciliar. Então, a gente faz esses dois grupos para explicar. Os grupos de temas mais específicos, alívio de dor, acompanhante, intervenções, aí o que a gente tem, tem vários grupos aqui em Campinas, e aí esses grupos acabam, né, conduzindo esses temas mais específicos, e esses grupos chamam os profissionais. Então, indicação real de cesariana, aí chama a Priscila para falar nesse grupo, né? Uma coisa que elas estavam falando e eu lembrei, eu tenho alguns colegas obstetras e que também não são também tão leigos quanto essas mulheres, né, que falam, eu não quero parto humanizado. Colegas que me dizem, não, eu não quero esse título de humanizado. Eu atendo parto humanizado, eu atendo parto de mulheres e seres humanos. Importante a gente deixar claro que elas já falaram, né, tanto a Gi quanto a Pri, que o parto humanizado que é o respeito ao protagonismo da mulher, claro, mas o protagonismo da mulher é também baseado em evidência científica. Então, a gente não faz toque de hora em hora porque a gente não quer trabalhar. Não, a gente não faz toque de hora em hora porque está descrito na literatura que o toque ele é indicado de 4 em 4 horas. Tá? Então, algumas intervenções que são feitas no parto normal tradicional, a episiotomia. A gente não abre episiotomia, não é porque a gente quer que rasgue o períneo da mulher. É que está descrito na literatura que episiotomia...
Episiotomia, para quem não sabe, é o cortinho, né, na vagina.
Isso. Só dou uma parte aqui. Tem 30 anos de evidência científica dizendo que episiotomia, antes a Organização Mundial de Saúde dizia que ela deveria ser restrita a no máximo 10%, e agora, né, recentemente, a gente teve um novo informe da OMS dizendo que não há justificativa para episiotomia. Então, assim, são casos extremamente raros, assim, e realmente esse foi um dos trabalhos de desconstrução que mais difíceis que eu tive que fazer, porque é muito automático, né? Você vai, e realmente o parto acontece mais rápido se você faz uma episo, não tenha dúvida, claro. O períneo está lá segurando, você abre o períneo, só que você lesa 3 músculos, assim, quando você lesa um músculo, ele não volta ao normal, porque ele retrai, no mesmo que você faça, ponto do marido, aquelas coisas que a gente achava que a gente realmente estava fazendo bem para a mulher e não estava, você está prejudicando, assim, sem necessidade. Eu lembro que uma vez eu estava numa reunião de departamento, eu era residente, e eu perguntei assim para os docentes, eu falei, olha, se você faz uma episio, e se a episio é para proteger o períneo, qual é o momento certo de fazer? Quando o neném está alto, que ainda não estirou os músculos, ou é quando ele já está baixo, né? E ninguém sabia responder. E ninguém sabia responder, porque a resposta é não faça episiotomia nunca, né? Então, então realmente, mas é muito difícil, assim. E uma das coisas que a gente fazia, assim, quando você for fazer uma episio, você senta na sua mão, até ela ficar dormente.
Assim, para então, não fazer, né?
Realmente, assim, eu fiz algumas episios, mesmo depois que eu comecei esse processo, mas a episiotomia que eu faço não corta os 3 músculos, porque ela é no sentido do períneo, ela chama perinotomia, ela vai no meio, né? Então, é menos danosa. Mas eram situações assim, que a criança estava com uma bradicardia, o coraçãozinho batendo muito devagar, e eu achei que eu deveria fazer. Ultimamente, eu não tenho feito, né? Não sei se porque não chegou um caso desses para mim nunca mais, ou se porque realmente eu não precisaria ter feito nessa situação. Mas, assim, quando o casal pergunta, você faz episio? Eu falei, olha, eu não faço episio, mas se o seu bebê estiver com um sofrimento muito grande e eu achar que se eu fizer o corte, a gente vai conseguir trazer essa criança mais rápido e não fazer com que ela tenha sequela neurológica, eu vou fazer. Mas, em geral, quando isso acontece, o ambiente na sala de parto está tão tenso que o próprio casal já está pedindo, faz alguma coisa, sabe? Então, mas realmente é uma coisa que é muito rara, assim. Eu acho que não tem justificativa nenhuma para você fazer isso como uma rotina. Realmente é uma mutilação genital.
Retomando a questão do profissional, né, que não quer esse título de parto humanizado, mas eu atendo parto normal, né? Não, eu atendo parto normal. Então, algumas orientações que a gente fala para as famílias é assim, perguntar qual a posição de parto que ele é habituado a assistir, né? Qual é o índice de cesariana, obviamente. Normalmente, os profissionais dão uma enroladinha, mas isso é possível ter acesso nos convênios.
Isso aí é legal falar, né? Porque bastante amiga minha já chegou falando, ah, eu tô sendo acompanhada por um médico, uma médica que me acompanha desde da minha adolescência, e ela fala que ela é super a favor do parto normal. Nossa, ela já me falou que posso chamar doula, que isso e aquilo. E aí, duas vezes eu já dei aquela, né, falei, ah, mas você quer muito ter parto normal? Quero. Ah, então liga lá, porque tem, né, uma lei.
Uma resolução de 2015, que fala que as operadoras de saúde são obrigadas a informar a taxa de parto normal e cesárea dos...
O plano de saúde. Você liga para o plano de saúde, fala o nome do seu médico para saber a taxa de cesárea. Isso daí é só em São Paulo, Gi? Não.
Não, é nacional. Tá. Só que, assim, não é tão fácil, assim, ligar e pegar a taxa. As operadoras, elas dificultam. Mas é importante as mulheres saberem que elas têm esse direito...
Para poder ir atrás.
Para elas irem atrás.
Porque uma amiga minha foi nesse esquema, depois que eu falei, e aí ela descobriu que essa médica que falou que ia fazer... Com certeza, tinha 97% de cesárea.
É.
Então, assim, é legal, né, você ir atrás, se você faz muita questão, tem essa opção, legal você saber disso.
Eu acho que essa é a primeira informação. Quando chega um casal super cru, super perdido lá no espaço, que está com um profissional que a gente não conhece, porque os profissionais que atendem parto normal em Campinas, a gente conhece, a gente está toda semana com eles, né? Então, se aparece alguém que a gente fala assim, poxa, essa pessoa nunca ouvi falar... pesquisa a taxa de parto normal e cesárea, pergunta como que é a assistência ao parto, se faz analgesia em todos os partos, se a posição, né, que vai assistir esse parto é na posição deitada, na mesa, em litotomia, ou se a mulher pode escolher uma posição mais verticalizada. Então, se pode levar doula. Teve vários casais que falaram assim, ai, nossa, perguntei para o meu médico se podia ter doula, ele falou que ele segura a minha mão. Então, quer dizer, é um total desconhecimento da função da doula, né? Os profissionais que trabalham com doula, inclusive, não gostam de trabalhar sem doula, né? Quem já experimentou trabalhar com doula não quer trabalhar sem doula, porque o trabalho em equipe é muito mais gostoso. Eu não gosto de trabalhar sozinha, às vezes o pessoal chega e fala assim, ah, trabalha sozinha, me atende sozinha. Falo, não dá, a gente vai evoluir o trabalho de parto em casa, tem que ter, né, a parteira auscultando antes da gente ir para o hospital para ver como é que esse bebê tá. Então, quando a gente trabalha em equipe e a gente vê os benefícios, são ótimos, tanto para o casal quanto para a própria equipe, por que você vai abrir mão de um modelo que funciona tão bem? Então, um profissional que não gosta de trabalhar com doula, que não gosta de trabalhar com enfermeira obstétrica, nem com obstetriz, é porque não conhece, nunca trabalhou, não sabe os benefícios. A hora que trabalhar, né, Pri?
Tem trabalhos que mostram, né, que, na verdade, tudo, de novo, a gente trabalha baseado em evidência científica. Então, tem trabalhos que mostram que a presença da doula diminui a taxa de intervenções no parto, diminui a taxa de cesarianas e aumenta a satisfação da mulher. Inclusive, eu já atendi, a gente atende muito estrangeiro, né? Porque os estrangeiros não aceitam essa imposição de cesariana de jeito nenhum. Eu tive um casal alemão e o plano de saúde, o convênio, o seguro de saúde deles reembolsava, inclusive, a doula. Quer dizer, uma coisa que está muito distante da nossa realidade, mas eu falei, o reconhecimento foi tamanho que eles conseguiram reembolso, né, por esse atendimento. Então, estamos longe, né? Mas em outros países desenvolvidos isso já está bem estabelecido.
Desculpa, Fê. Não, mas elas acabaram complementando, mas é isso, né? É essa questão do slogan, parto humanizado. Ai, parto humanizado, esse pessoal que força muito o parto, aquilo que a gente vem falando. Não, calma, vamos estabelecer o que, que é, definir bem o que, que é o parto normal, né? O que, que é o parto humanizado, porque acabou tendo essa diferença, né? Então, eu gosto, às vezes, de começar a minha conversa com as famílias dizendo que o meu trabalho será de acordo com as escolhas, baseado em evidência científica. Se ela quer uma analgesia, ótima, quando bem indicada, já falou. Ah, eu quero episiotomia, por mim, tudo bem, episiotomia, eu vou oferecer material para ela ler, vou mostrar vídeo, para que essa família se fortaleça, porque culturalmente, o que que é? Ai, quando colocou o sorinho, nasceu, foi rápido. Eu já fiz, né, trabalhei em hospital e depois, dentro do movimento da humanização, eu fui supervisora de estágio em hospital público e por falta de informação, as mulheres acabam pedindo o sorinho, que é a ocitocina, o hormônio sintético, que às vezes é necessário, mas não precisa colocar em todas as mulheres. Por outro lado, tem elas, ai, quando colocou o sorinho foi mais rápido. Por outro lado, tem mulheres que falam, nossa, quando colocou o sorinho, eu fiquei maluca de dor. Ai, o pique, né, a episiotomia, o cortinho, dos hospitais públicos que eu trabalhei. Ai, o pique, nossa, que é horrível depois para eu sentar. Mas elas, não, né, não, o que a gente vê, né, é que elas não têm a informação de que isso não é necessário. Aí fica aquela coisa terrível, né, que a avó passa para a filha passa para outra filha, que o parto normal é terrível. Eu fiquei deitada, sozinha, sem ninguém para estar comigo, para me auxiliar, em jejum. E aí sim, esse parto fica na memória.
É melhor uma
cesariana. Agora, o parto humanizado, por que que a gente oferece comida para a mulher? Porque a gente entende que isso é importante.
Porque tem evidência científica. E tem evidência científica. Você não tem que deixar a mulher em jejum, que não faz o menor sentido. Ela fica num gasto calórico alto.
A gente vai para uma maratona, você fica em jejum? Não, tem sempre algum momento no seu trajeto que alguém vai oferecer água, um hipertônico, alguma coisa vão te oferecer no seu caminho. Por quê? Porque está descrito na literatura que é importante a alimentação.
Só para acrescentar uma coisa ao que a Fê falou, sobre as crenças e os desejos das pacientes, dos maridos, né, enfim, da família. Existem coisas que as pessoas querem e que a gente não vai fazer. Cada profissional tem seu limite. Então, se a pessoa fala, olha, eu quero como já chegou para mim. Eu quero um parto gemelar em casa. Falei, você vai ter esse parto gemelar em casa com outra pessoa. Eu não vou atender. Então, eu não consigo nem te indicar alguém porque a gente não atende. Isso não é um parto de risco habitual. Eu nem atendo parto em casa, mas assim, eu não consigo te indicar para nenhuma parteira que eu conheça porque ninguém vai aceitar seu caso. Ou ao contrário. Eu cheguei, uma vez era uma moça que era esposa de um psiquiatra. E aí ele foi na consulta junto com ela e falou assim, eu quero que você faça episo na minha mulher. Eu falei, eu não vou fazer episo nela. E aí eu mostrei um monte de evidência científica, enfim, ela pariu sem episo, foi tudo bem, mas assim, se eles insistissem, eu ia falar, procure outro profissional, porque eu não vou fazer, entendeu? Então, ou, no caso dessa menina, queria uma cesariana agendada. Eu falei, não vou fazer, a cesariana, para mim, tem que ter indicação médica, porque se eu estou operando um caso sem indicação médica, e essa paciente começa a sangrar, né, que a gente sabe que a morbidade de uma cesariana é muito maior, o sangramento é maior do que num parto normal, e eu perco esse útero porque eu fiz uma cesariana sem indicação, para mim isso vai ser uma coisa muito ruim. Não compensa para mim atender um caso desse, entendeu? Então, a gente tem nossos limites, tem pessoas que chegam muito fora da realidade, assim, com, e acho que tem a ver com isso. O movimento, no começo, ele era xiita, né? Era uma coisa que, até para ele existir, acho que ele começou imaturo e com essa coisa muito... E a gente foi realmente ficando, amadurecendo e vendo que o ideal era o caminho do meio. Então, pessoas que estão muito fora disso, para um lado ou para o outro, a gente procura educá-los, né, oferecer informações, e se a pessoa se mantém querendo uma coisa que é totalmente fora da realidade, a gente se abstém de atender, porque não tem, porque a gente atende alguma coisa em que a gente não acredita, não confia, né.
Eu acho muito engraçado que o Brasil é um dos poucos países que a gente pode, que a mulher pode chegar a escolher fazer uma cesárea. Inclusive, tem esse PL agora que está na discussão, né, da mulher poder fazer uma cesárea, e eu sempre falo assim, se você chegar para um ortopedista, falar assim, ah, minha perna é torta, meu joelho é para dentro, eu quero tirar minha perna. Ué, mas você não está andando, não está saudável? Tá, mas eu não gosto dela. Mas o cara vai te operar? Então, essa desculpa de que o profissional faz muita cesárea porque as mulheres pedem, não cola. Assim, eticamente, isso não cola. Né? Deveria fazer uma cesárea se tem indicação. Eu tenho uma amiga que ela foi para o Canadá, o marido foi trabalhar lá e ela engravidou lá. E, como toda boa brasileira, queria uma cesárea, porque é cultural aqui no nosso país a cesárea. E ela começou a fazer o pré-natal lá no Canadá com as midwives, lá com as parteiras. E ela falou, querida, você não está no Brasil para querer uma cesárea. Cesárea é indicação médica. Se precisar de cesárea, você vai ter cesárea. Caso contrário, você parte normal. E ela, desesperada, pensando em voltar para o Brasil para fazer uma cesárea, foi fazendo pré-natal, mas um pré-natal muito munido de informação. E aí ela falou, nossa, realmente, parto normal parece ser mais legal que a cesárea. Vamos para o parto normal. Chegou lá pela metade da gestação, ela falou assim para a parteira, bom, quero conhecer o hospital onde eu vou ter o neném. Ela falou, olha, você não tem indicação de ter bebê no hospital porque você está saudável, teu bebê está saudável, está tudo bem. E na cidade onde ela estava, eu não lembro muito, acho que era Quebec, eu não lembro muito bem onde era. Eles falam, é assim, se tem indicação de ir para o parto hospitalar, o seguro-saúde lá, o sistema único, não sei como é que chama lá, de saúde deles, tudo bem, cobre o parto no hospital, se não tem, não cobre. E aí, no fim, ela acabou tendo um parto em casa. Por quê? Porque é isso, hospital, teoricamente, é para aquelas mulheres que têm alguma questão, né, ou física, ou emocional, ou qualquer outra, se sente mais segura.
As pessoas querem imitar tanto coisa lá de fora, por que não imita
parto,
isso, né,
não,
gente?
Né, e aí a gente fala isso, a OMS fala que a mulher, ela tem que ter o bebê onde ela se sente mais segura. Se ela se sente mais segura no hospital, e a gente está num país que é super hospitalocêntrico, médico-centrado, é lá que ela tem que ter. Mas não necessariamente por ela estar dentro do hospital, tem que ter todas as intervenções que o hospital oferece. Né? Nem todas têm que ter cirurgia cesariana, porque está ali mais fácil, está à disposição. Então, é uma desconstrução do modelo. Eu nem acho... Quando eu comecei nesse movimento, eu achava... Nossa, eu tinha uma raiva de médico, porque os médicos... Eu tive duas cesáreas. E aí eu achava que todos os médicos eram do mal.
Quantos médicos você passou de
21 seu... obstetras na terceira gestação. Para poder ter um parto normal. E eu consegui, né?
Praticamente só fez a gestação inteira.
Né? Não, passou e foi num período curto, porque quando caiu minha ficha que eu ia ter a terceira cesárea, aí eu comecei, tipo, eu ia dia sim, dia não. Alguém falava assim, ah, tem um médico que ele gosta de parto normal. Eu ia e era nada. Tipo, o cara falava que tem que fazer cesárea. Então, eu falei, gente, o modelo está errado, né? Então, o que a gente tem que mudar? Os médicos, eu acho, hoje, depois de quase 10 anos trabalhando nisso, que os médicos são tão vítimas quanto as mulheres do sistema, do modelo que está posto no Brasil, que é um modelo que só privilegia as operadoras de saúde. É isso. E dentro do SUS, né, hoje fazendo estágio e tal, nos hospitais públicos, o modelo de assistência ao parto normal também... Ele é extremamente intervencionista porque os médicos eles têm que aprender a fazer intervenção. Eu não acho que a formação está errada, porque o papel do médico no parto é realmente intervir. Então, a formação deles está certa, é para intervir. O problema é que a gente coloca cirurgiões, médicos, intervencionistas, que têm que ser bons nisso, para cuidar de todas as mulheres, inclusive aquelas que não precisam de intervenção. E aí acaba virando um balaio de gato, sabe? Então, a hora que a gente conseguir mudar o modelo, que vai demorar muito, e assim, às vezes é isso que a Pri falou, cansa, né? A Fer falou, cansa, porque mudar um modelo não é fácil. Mas a hora que a gente conseguir mudar o modelo e as pessoas entenderem que você não precisa ir, por exemplo, no endócrino para fazer uma dieta, vai numa nutricionista, você não precisa ir no ortopedista para arrumar uma dor nas costas, você pode ir numa fisioterapeuta, né? E usar a mão de obra médica especializada quando precisa realmente de uma intervenção mais efetiva, aí a gente consegue mudar o modelo. Mas não é só no parto que isso está posto em toda a área da saúde. Então, é um desafio muito grande, tanto para o Ministério da Saúde, quanto, não é à toa que a OMS está com uma lupa gigante em cima do Brasil, né, na questão do parto, mas é o modelo como um todo, sabe? Então, se não partir da gente, das mulheres, né, das pessoas que estão grávidas, se não partir da gente exigir a mudança no modelo, não vai mudar.
Eu acho que na minha profissão, né, como enfermeira obstétrica, acho que a unanimidade, quando eu chego num lugar, quando eu chego num lugar que as pessoas perguntam o que eu faço, quando eu não quero causar, eu falo, eu sou enfermeira obstétrica. Aí que hospital você trabalha? Eu sou autônoma. Agora, quando eu quero causar, eu falo, sou parteira. Nossa, mas existe isso? Então, só para exemplificar que muitas pessoas ainda, no meio que eu vivo, que são pessoas mais instruídas, não sabem que a enfermeira obstétrica pode assistir parto. Então, assim, eu sempre gosto de ministrar palestra, então, muitas vezes, mesmo dentro de uma instituição de enfermagem, quando eu apresento que a enfermeira obstétrica pode assistir parto, as pessoas ficam, oh, nossa, e a primeira coisa que eu levo é a lei, o que está descrito na lei, em que situação que nós podemos atuar, em que ambiente nós podemos atuar, que a gente pode atuar em parto domiciliar, casa de parto, hospital, e as pessoas não sabem por conta disso tudo que a Gi acabou de descrever.
Sim, a Fernanda foi minha parteira, inclusive, né, Fê? Você comentando aí dessa imagem que tem de parteira, eu lembro você fazendo pré-natal lá em casa da Inaê, e aí meu cunhado ligou para mim, chamada de vídeo, eu falei, tô aqui no meio do pré-natal com a parteira e tal, aí eu mostrei, né? Aí, na hora que eu mostrei, ele... Nossa, ela é jovem! Nossa, na hora que você for parteira, eu imaginei
uma
já uma senhora com alargador,
em
com
breve,
tambor, né?
Daqui uns anos a gente vai estar velhinha, de coque.
A imagem que as pessoas têm de parteira é exatamente isso, né? Mas a gente falando aqui da luta pela humanização, tudo quando a gente acha que está indo um pouco, avançando um pouco, aí vem um projeto de lei desses, inclusive da Janaína Pascoal. O que vocês acham que... Qual o impacto pode ter para o SUS dessas cesáreas, né, eletivas, e também essa falsa ideia, né, de liberdade de escolha, porque da mulher escolher ter a cesárea, porque é falsa, eu digo, porque elas não têm acesso a essa informação. Então, se fosse algo que chegasse tanta informação para elas lerem e elas escolherem, é uma coisa, né? Mas outra é só ter essa opção, nesse cenário todo que a gente está discutindo aqui, desde família também falando para ter cesárea e tudo, e que acaba, com certeza, das pessoas escolhendo cesariana, né?
Acho que a questão é que, assim, como a gente já falou um pouco disso, no SUS, os partos, eles costumam ser partos com muitas intervenções, então tem gente que ainda faz manobra de Christelaer, que é uma manobra proscrita, que é você empurrar a barriga da grávida, isso daí pode dar uma laceração grave no períneo, pode causar fraturas no bebê, ruptura de fígado e baço na mãe, fratura de costela na mãe, então assim... É só um dos exemplos, mas assim, alguns partos são muito violentos e realmente geram danos no neném. Isso para mim é bem claro. Para ter um parto violento, eu acho que a mulher vai ficar melhor com uma cesariana mesmo. Então, assim, o que teria que acontecer seria um trabalho de reeducação de profissionais, né, para que os partos se tornassem partos mais palatáveis, partos mais interessantes, que as mulheres... Não, esse parto eu quero ter. Mas o que acontece na prática, assim, isso é muito ruim, eu estava lendo ontem uma reportagem sobre isso, até mandei para o grupo da humanização, é que as pessoas que têm acesso ao parto humanizado são pessoas que normalmente podem pagar por ele, né, com raras exceções. Então, a gente tem algumas casas de parto em São Paulo que atendem pelo SUS, um esquema de reembolso, né, depois vocês podem falar melhor sobre isso. Mas, assim, acaba virando uma coisa elitista. A mulher pobre, ela não tem acesso. Então, ela vai ter mais parto normal, sim, só porque ela não tem direito a pedir uma cesariana, como a mulher que tem convênio, que tem um médico particular. O projeto da Janaína Pascoal, ele é baseado, assim, a mulher vai pedir uma cesariana em trabalho de parto. Gente, se você está com dor, você está assustada, você está sozinha, você está com uma pessoa que não é empática a você, você vai pedir uma cesariana com certeza. Então, assim, eu acho que vai aumentar muito a taxa de cesariana. A gente com certeza vai se tornar o país campeão mundial de cesárea, a gente vai passar a República Dominicana. E assim, de uma certa forma, eu acho que eu não posso nem culpar a Janaína Pascoal e nem as mulheres que vão pedir cesariana, porque assim, enquanto você não tiver um modelo de atendimento de parto que seja uma coisa respeitosa para a mulher, essa mulher vai pedir uma cesárea. Se eu estivesse na situação dela, provavelmente eu ia pedir também, entendeu? Então assim, não adianta você não oferecer essa reeducação de toda a equipe que trabalha com, né, com parto, e, ao mesmo tempo, julgar a mulher que está pedindo uma cesárea numa situação dessa, em trabalho de parto, sozinha, em jejum, às vezes fizeram lavagem intestinal, enfim, ela foi totalmente manipulada. Eu acho que fala, acaba com isso, eu não preciso passar por esse sofrimento, entendeu? E ainda tenho medo de o bebê ter algum problema, porque ela sempre vai ter a história da amiga, da parente, que o médico fez alguma coisa que não deveria, a criança ficou com alguma sequela, entendeu?
E, então, inclusive, assim, eu acho que devia ser mais acessível, né, o parto normal, porque aqui em Campinas mesmo a gente tem um caso na maternidade de Campinas que reformou para poder atender partos humanizados, vendendo toda essa ideia, mas não é acessível para quase ninguém, nem mesmo plano de saúde, né, só pago, acho que mais de R$7.000 as primeiras 12 horas, só para a sala, sem pagar, sem contar com os profissionais ainda, e depois ainda é pago por hora depois que passar, então ainda tem essa pressão, né, de você parir rapidamente. Então, assim, quase não é acessível, né, para as pessoas. Então, como você estava falando, não tem como também a gente cobrar, querer algo se elas não têm acesso, né, a todo esse parto humanizado que a gente está falando.
Acaba ficando uma coisa meio falsa, né, assim, porque, então, quem tem acesso, quem tem um certo poder aquisitivo, vai poder comprar esse parto, né? E aí quem não tem fica relegado às partes violentas do SUS. Então, assim, acho que para mudar a violência, a realidade obstétrica no Brasil, a gente tem que realmente educar profissionais para que eles atendam essas mulheres de forma respeitosa. E uma coisa que eu percebo em hospitais onde a gente tem enfermeiras obstétricas, obstetrizes atendendo, é que os partos, assim, eles são... A mulher fica mais satisfeita com o parto, né? Então, parto de baixo risco, que a gente chama de risco habitual, o médico pode estar como supervisor, mas assim, geralmente ele vai. Eu acho que a enfermeira, em geral, ela tem uma paciência maior, assim, até porque a enfermeira pode intervir menos vezes, né? Ela pode fazer menos intervenções. Então, por exemplo, se tem um médico que está com pressa, ele fala: vou colocar um fósforo porque vou ficar aqui 2 horas esperando essa criança sair. Não, vou colocar é mais rápido, né? É mais prático. A enfermeira não vai alocar fósforos. Então, eu acho que se você conseguir colocar enfermeiras trabalhando, como agora acabou de ser aprovado também, né, esse projeto, atendendo no SUS, eu acho que a satisfação das mulheres com parto vai aumentar muito, os partos violentos vão diminuir. Tem enfermeira que pratica violência obstétrica também. Isso é até uma outra coisa que é interessante falar, porque o Ministério da Saúde queria suspender o termo e, né, não conseguiu, né, o Ministério Público Federal foi contra. O termo violência obstétrica é um termo que ele já é consagrado no mundo inteiro, não é um termo que foi criado aqui. E assim, eu nunca entendi violência obstétrica como a violência que o obstetra está provocando na mulher. Pode ser, mas pode ser a mulher da recepção do hospital, pode ser o anestesista, pode ser o marido, é qualquer pessoa que esteja interagindo com aquela mulher no momento que ela está para ter seu neném. E aí, quando você quer tirar um termo que ele é consagrado, que ele existe justamente para que a pessoa possa se proteger daquilo, e dizer que aquilo não existe, você está tentando proteger os médicos, meio que já dizendo, então, são os médicos que fazem mesmo, entendeu? Então, assim, na verdade, é uma coisa, você acha que você que está causando, então você quer retirar o tempo para se proteger. Não é melhor você parar de fazer, né? Não faça, né? Acabou, aí o termo vai até entrar em desuso, tomara que aconteça isso. Então...
E falando aí em violência obstétrica, né, nas intervenções também desnecessárias e tudo, existe o plano de parto, né, que a pessoa pode fazer. Para quem não sabe, é um plano em que você escreve, né, o que você, principalmente o que você não quer que aconteça, né, no seu parto, para poder te proteger. Agora, ele é respeitado, ele é levado a sério pelos profissionais, pelas instituições? Como que é visto esse plano de parto?
Atualmente, em Campinas, tem até, os hospitais têm até o modelo próprio. Quando eu vou acompanhar mulheres, né, que querem ficar em casa e querem parir no hospital e que não têm equipe, então a primeira informação que eu já sei, né, eu já tenho conhecimento do que hospital ela deseja parir, é solicitar o plano de parto do próprio hospital. Então, os hospitais que têm o impresso próprio, Madre Teodora, o Renascença tem, Maternidade de Campinas tem o impresso próprio. É assim, quando a mulher chega, eu vou falar da minha experiência, não tenho evidência científica, né, ainda formada sobre isso, mas quando a mulher chega com esse plano de parto, isso, a equipe que a recebe já entende que ela tem informação. Então, todo o processo, qualquer coisa que precisa fazer com essa mulher, alguma intervenção que realmente precisa, é discutido, né? Raramente, isso acontece também, o profissional olha e fala assim, ah, isso daqui eu já sei, decore salteada, não preciso, e rasga o plano de parto na frente da mulher. Isso já aconteceu. Mas a maioria... costuma ser respeitado. Mesmo no hospital público, né, que a gente tem um hospital público respeitado aqui em Campinas, mesmo no CAISME, eles não têm o impresso próprio, mas as mulheres são bem respeitadas quando tem o plano de parto. É importante falar que também não adianta colocar lá no plano de parto coisa que ela não sabe o motivo. Então, eu sempre...
Não adianta seguir um, né?
Não,
Ctrl-C,
não adianta
Ctrl-V,
fazer
Ctrl-C, né?
Isso. Então, mas por que sim e por que não? Uhum. Né? Isso é importante a mulher saber quando ela faz as suas escolhas. Então, quando ela fala, eu quero ter liberdade de posição. Eu quero escolher a posição durante o parto, durante o trabalho de parto e parto. Isso, a gente acompanha, assim, não, deita que eu preciso examinar. Tá bom, às vezes, deitada, é mais fácil examinar para o profissional. Imediatamente, ela pode levantar. Mas a maioria dos profissionais, dentro dessas instituições, né, a gente vê, ele não faz esse movimento para ela levantar e para ela se sentir confortável. Então, ela tem que... E o acompanhante, né, o companheiro, precisa saber que ele vai, sai, levanta, vem aqui, vamos para o chuveiro. Isso é muito importante, que ela não faça o Ctrl-C, Ctrl-V.
E se desrespeitarem alguma coisa do plano de parto, aquele plano de parto conta com algum documento, alguma coisa que possa protegê-la de algo depois ou não necessariamente?
A gente instrui que isso dá descrito no plano de parto, que quando for necessária alguma intervenção, que seja descrito o motivo no prontuário. Agora, se isso legalmente, como será julgado depois?
Tem alguma lei que obrigue, que deixe a mulher levar um acompanhante ou um acompanhante além da doula? Como que funciona isso? Depende do Estado? Qual que é essa?
Tem uma lei federal que dá direito à mulher ter o acompanhante de livre escolha dela, né? Desde 2005. Sim. É a 11.108/2005. E essa lei ainda não é super respeitada em todas as instituições, não. Tem, inclusive, hospital que tem uma placa enorme na entrada falando que a mulher tem direito a acompanhante e barram acesso a acompanhante. Então, super importante os acompanhantes aí saberem que eles estão, que a mulher pode ter, né, esse acompanhante protegida por lei. Não existe lei que dê o direito da mulher ter doula, não existe lei federal ainda. Eu fui uma das pessoas que ajudou a escrever uma lei municipal aqui em Campinas em 2012, uma lei estadual em 2012 também, e até hoje não foi aprovada nem em Campinas nem no estado de São Paulo a lei, mas muitas cidades fizeram Ctrl-C, Ctrl-V da lei e conseguiram, do projeto de lei, conseguiram aprovar. Então, em Campinas, as instituições que permitem que as mulheres tenham uma doula de livre escolha permitem porque... é uma cortesia, vamos colocar assim, porque não é uma obrigação, né? Hoje, os hospitais estão entendendo, acho que estão vendo os benefícios das mulheres que estão sendo acompanhadas por doula. Então, a gente conseguiu, nos últimos anos, aí um avanço junto a alguns hospitais. Mas ainda tem instituições que proíbem que a mulher esteja acompanhada por doula, além do acompanhante que ela escolheu.
Gi, em relação a isso da doula, eu acho que, assim, por que o médico ou o hospital não vai querer que tenha uma doula? Se a doula vai lá, ajuda a mulher, facilita o trabalho, né, teoricamente. Então, assim, também acho que tem a ver com essa questão da maturidade do movimento. Antigamente, a gente tinha doulas que questionavam conduta de médicos, e principalmente de médicos que não eram da equipe. Não? Então, assim, aconteceu já em um dos hospitais, o anestesista fez uma anestesia, que parece que foi uma anestesia além do que seria o ideal, e ela foi questionar o anestesista. Isso gerou... Mas foi um escândalo, assim, porque ela foi banida, acho que proibiram a doula durante um tempo nesse hospital, enfim. Então, assim, a doula, uma das coisas que a doula tem que ser, para a equipe médica, ela tem que ser praticamente invisível, né? Então, assim, a função dela não é técnica, a função dela é fazer com que a mulher tenha uma experiência mais positiva. Então, massagem, respiração, um apoio psicológico. Assim, e as pessoas confundem muito isso. Acham que doula é parteira, que doula é enfermeira. A doula não tem função técnica. Ela não faz toque, ela não ausculta, ela não faz... Para isso existe a enfermeira, a obstetriz. Eu acho que essa coisa... Por que que a doula... Existe uma resistência tão grande em relação à doula? Eu acho que um pouco por isso. Porque antes as doulas... No intuito de proteger a mulher, se colocavam contra os médicos, e isso é uma coisa que nenhum médico, principalmente médicos que não são humanizados, vai aceitar. Nós que trabalhamos com humanização, a gente discute bastante conduta com enfermeiras, até com doulas, não tem por que não discutir, porque apesar delas não terem conhecimento técnico, elas estão há muito tempo trabalhando com isso. Mas para um médico que não tem esse perfil, e realmente é uma quebra de paradigma, é totalmente inaceitável, né? E, então, depois que as doulas entenderam que elas realmente precisam ser invisíveis e que elas ficaram menos, digamos assim, que elas incomodavam menos os profissionais médicos, eu acho que a coisa também melhorou, né? Não tenho visto mais tanta resistência assim à presença da doula como eu via no começo, né? Então, acho que a gente vai realmente caminhando e aprendendo e amadurecendo, né?
Eu queria ler três perguntinhas aqui que eu separei, porque não vai dar tempo de... falar muito mais aqui sobre isso, porque se deixar, a gente vai até amanhã aqui sobre esse assunto, né? Um deles é quais os mitos, né, que levam para cesárea, os principais mitos, e quais são as indicações reais de cesárea? Priscila, acho que é melhor para responder.
Os mitos, eu vou falando e você me cumprimenta.
Fernanda, fala dos mitos.
Mitos, assim, eu acho que o mais é o famoso cordão enrolado no pescoço. Eu acho que... Nossa, eu fiz cesárea porque o bebê estava... Ele ia morrer, porque tinha três circulares. Não é indicação. E aí tem um site da Melânia, né, uma pesquisadora do Brasil, que ela fez um compilado de todos os absurdos.
Ótimo.
É assim, então...
Dilatação.
Não dilata. O bebê é grande, eu sou hipertensa, a minha pressão subiu, tive que fazer cesárea de urgência. Aí o obstetra marca a cesárea de urgência, passou hoje no pré-natal, cesárea de urgência amanhã. Isso não é cesárea, indicação de cesárea de urgência, né? Então, mulher é nova, a Pri já deu, mulher velha.
Velha demais,
magra demais. Pequena, alta, bacia estreita.
Temporal
bacia...
na cidade, que impede que a pessoa se desloque, violência na cidade. Então, assim, na verdade, eu acho que é mais fácil falar das indicações reais, porque as fictícias,
é o fictício.
Até, assim, as fictícias são uma coisa assim que seria risível se não fosse triste. Então, indicações reais. A gente tem prolapso de cordão, né, que é quando tem uma rotura de bolsa, então a bolsa se rompe e a cabeça ou a parte fetal que deveria estar bem posicionada, ele não está exatamente cobrindo o orifício do colo, já tem uma dilatação, precisa ter, e o cordão ele sai pelo canal cervical, pelo colo. O prolapso de cordão é uma emergência cirúrgica, né? O bebê tem que nascer em poucos minutos, porque quando a cabeça ou a parte fetal que estiver ali comprimir o cordão, esse fluxo será interrompido. Então, o bebê morre ou fica gravemente sequelado se a gente não conseguir operar muito rápido. Ele acontece só quando a criança está mal posicionada e, principalmente, quando existe uma rotura. A pessoa vai lá e rompe a bolsa antes da hora, né? Então, pode ser uma coisa provocada. Desproporção céfalo-pélvica, que é quando você tem uma cabeça maior do que a pelve da mãe, É muito comum a pessoa falar, olha, você, a sua bacia é estreita, vamos operar. A desproporção cefalopélvica, salvo em casos como quando a criança tem uma hidrocefalia, que é uma criança que tem um defeito mesmo, né, a cabeça grande demais, ela só é diagnosticada intraparto. Então, a mulher entra em trabalho de parto, ela dilata, normalmente ela dilata tudo, e a cabeça não desce, né? Então, a gente realmente tem que operar, porque não tem passagem para o bebê. É, a gente tem herpes genital em atividade, né? A herpes genital, ela pode provocar uma coisa muito grave no neném, que chama encefalite herpética. Então, mulheres que têm herpes genital, é muito comum que a mulher tenha herpes genital, né? Bem frequente mesmo. Ela tem que avisar o médico, e aí, a partir de 37 semanas, ela tem que começar a tomar a medicação para que ela não tenha uma crise exatamente no momento do parto, porque isso vai impedir o parto normal. Aí tem coisas que são um pouco mais... Vasa prévia, que é quando você tem um cordão umbilical que ele é mal formado na saída dele. Então, ele não tem uma proteção que faz com que, a qualquer momento, ele possa começar a sangrar, um sangramento em grande quantidade. Então, ela não pode também ter parto normal. Placenta prévia, que é quando a placenta, ela, em vez de estar... Normalmente, ela fica em cima do útero, no fundo, né? Ela está embaixo, entre a cabecinha do neném e a saída do colo. Então, essa mulher não pode entrar em trabalho de parto, porque ela vai sangrar e, além disso, tem uma obstrução à passagem do neném. Basicamente, só isso. Você lembra de mais alguma, Fê?
Outra indicações. Pergunta. Então, é um pouco polêmica. Existe cesárea humanizada?
Claro. É, né? Claro. E é o que a gente entende. É sempre... Assim, partindo do princípio do respeito à mulher. E agora, que a mulher esteja, tem a indicação de cesariana, obviamente, e que esteja em intraparto e tudo mais. E aí, como ela acontece, acho que é a Pri.
Uma indicação de cesárea real, então.
Indicação,
né?
Real de cesárea, porque pode ser até uma cesárea fora de trabalho de parto, mas uma placenta prévia, por exemplo. Então, uma cesárea bem indicada, no momento mais oportuno, ou seja, mais seguro para aquela mãe, para aquele bebê, né? E que esse bebê seja colocado pele a pele, se possível, assim que nascer.
As pessoas falam assim, cesárea humanizada, a gente vê global, né? Fulana teve uma cesárea, aí você bota assim, uma luz, diminui a luz, a musiquinha, isso não até é legal, né? Diminuir a luz para o bebê é bom, ele está no ambiente escurinho, ele não vai querer... Não vai ser confortável para ele nascer com uma luz, um foco forte no rostinho dele. A música pode ser uma boa também, mas eu acho que a cesárea humanizada tem mais a ver com isso que as meninas falaram, da indicação ser precisa, da mulher entender. A gente não gosta muito quando a gente está num trabalho de parto e tem que evoluir para uma cesariana, mas assim, então é muito importante também que a equipe tenha investido nesse parto, a ponto de saber até quando investir, até quando desistir, né? Então, fala, não, realmente nesse caso não dá, vamos fazer uma cesárea, porque vai ser mais seguro para você e para o seu bebê. E acho que essa questão de você colocar a mãe em contato com o bebê. Então, a gente coloca a disposição dos campos cirúrgicos é um pouco diferente. A gente coloca o campo de forma que a gente consiga passar o neném depois que ele nasce para cima. A mãe fica com o bebê no peito enquanto ela está sendo operada ainda. Claro, se o bebê nascer precisando de alguma assistência, a gente não vai conseguir fazer isso, né? A mãe já é avisada sobre isso antes também. Mas, principalmente, não separar o bebê da mãe depois. Então, assim, geralmente, nas cesáreas que a gente atende, a gente consegue que a doula ou que até o esposo da paciente fique com ela na recuperação pós-anestésica. Então, ela fica com esse bebê no colo. Às vezes, ela consegue amamentar na primeira hora de vida, fazer o contato pele a pele. É muito ruim quando a mulher, além de ter sido submetida a uma cesariana que ela não deseja, que ela seja separada do bebê depois. Ela perde a hora dourada, que é essa primeira hora de vida. Então, eu entendo cesárea humanizada dessa maneira.
E a terceira pergunta aqui é sobre registro de parto. Vocês já acompanharam vários partos, com pessoas fotografando, filmando? O que vocês acham disso, assim, acaba incomodando lá no momento ou não? Como que é a experiência de vocês?
Eu acho que é super importante ter uma equipe que, se a pessoa quiser ter um registro, uma equipe que já tenha registrado, que eu já tive experiências desastrosas com fotógrafa de batizado. A pessoa, você lembra, Fê? A gente estava no mesmo parto, inclusive. A pessoa ficava assim, nossa, mas vai demorar para nascer, porque eu tenho um batizado às 10 da manhã. Então, assim, eu acho que é mega importante. Inclusive, no meu terceiro parto, eu não conhecia esse trabalho, eu não tive. A doula estava filmando, a hora que nasceu, a parteira pediu uma compressa para ela e eu não vi o nascimento. Eu, como mulher, né, parindo. E aí, no último parto, eu quis o registro, porque é muito legal. A gente não lembra. A mulher que está lá na partolândia, está concentrada em fazer o bebê nascer, não lembra das coisas. Então, eu, como mulher, achei super bacana ter o registro no meu último parto. E, como profissional, eu vejo que faz muita diferença depois para reconstruir as memórias do parto, porque a mulher não lembra de nada, basicamente.
Mas eu acho que assim, eu já tive experiência com fotógrafo, assim, da pessoa fala assim, você dá licença? Eu falei, não vou dar licença. Assim, quem tem que ficar invisível é você, eu estou atendendo a paciente. Exato. Então, assim, né, tem gente muito sem noção.
Tem,
né,
muita gente sem noção,
E tem pessoas que não tem nem noção de que não pode chegar perto de campo cirúrgico, entendeu? Essa pessoa tem que, até tem...
A luz, o bebê nasceu, ai, precisa de luz, acende a luz, nossa, a gente preservou tanto, né, baixa luminosidade, então, pouco barulho.
Assim, eu acho super legal, mas assim, não pode incomodar a equipe, não pode incomodar a mulher, entendeu? Então é...
É, tem que ser um fotógrafo que esteja habituado com o trabalho de parto. Vai fazer uma especialização, um curso aí com vocês, com o pessoal que explica o mínimo, né? A gente fala, a gente até conversou, poxa, é importante entender a fisiologia do parto para entender por que, que a gente deixa o ambiente menos iluminado. E aí eles chegam com rebatedor. Eu tive fotógrafa no parto domiciliar que chegou com rebatedor de luz lá. E eu tive, aí chamei de lado, conversei, falei, ó,
um estúdio, montou um estúdio.
É, isso atrapalha, isso não é legal. Você estava junto nesse parto também. Feira, a gente já pegou uns partos, né?
Vamos escrever um livro.
Vamos escrever um livro. Então, é bacana, super bacana registrar. Mas, ai, gente, pega a gente que sabe fazer isso, porque senão acaba virando transtorno em vez de ser bacana.
E para quem não sabe, eu sou fotógrafa e videomaker, trabalho com registro de parto, então foi legal também ouvir o que vocês falaram. Instinto Fotografia, para ir lá conhecer no Instagram, no Vimeo, tem o site instintofotografia.com.br também, tem bastante vídeo, fotos de parto por lá. A gente já está acostumada a fotografar bastante parto, como você disse aí. E meninas, vamos só, para finalizar, queria ir para os quadros finais aqui do podcast, que um dos quadros que eu costumo perguntar para as mães que participam aqui do programa é: o que te torna uma mãe real? O que te faz uma mãe real? O que desromantizar um pouco a maternidade? Gisele, você primeiro com essa sua cara. O que te torna uma mãe real?
Nossa, que difícil isso, né? O que torna mãe real? Eu acho que é... Nossa, tá, eu não sei responder isso. O que torna uma mãe real? Então fala, depois eu te copio.
Não, você vai complementar. Não, o que me torna uma mãe real é reconhecer que eu estou cansada, e ficar bem longe das crianças. Eu tirei, aí já vem uma dica, né? Eu tirei férias, assim, 12 anos, né? 12 anos que eu sou casada. Eu nunca tinha tirado férias só com meu marido. E agora eu consegui. E assim, eu me considero uma mãe real. As pessoas me perguntam, ai, você sentiu saudade? Sim, eu senti, mas eu não senti saudade de... Ô, mamãe, traz comida. Mamãe, o que eu tô com sede. Mamãe, tô com frio, traz minha cobertinha. Eu não tenho saudade disso. Isso é ser mãe real. Isso é ser mulher, de ter um tempo pra tomar banho, lavar o cabelo. Isso é uma mãe real, assim. De uma mulher real, talvez, né? Saber que eu tenho que cuidar das crianças, mas também que eu desejo ter o meu momento como mulher.
E aí, Gi, sem repetir, valendo.
Eu tô só pensando, não, porque eu tô numa fase que eu tô tão cansada, porque a gente não consegue ser... Eu jamais conseguiria ser sua mãe, eu sou muito workaholic, eu gosto muito de trabalhar, e eu acho que é isso, talvez, que me faça uma mãe real, porque não ter deixado de lado a minha vida profissional... embora, sim, priorize as crianças, priorize... Eu tenho um companheiro que me ajuda muito no sentido de divisão. Na verdade, ele faz muito mais que eu. Então, por isso que eu consigo ser a mãe que eu sou. Se eu tivesse que fazer tudo sozinha, nossa, eu já tinha fugido para as montanhas.
Eu queria falar uma coisa, eu sou mãe, né? Mas o meu marido tem duas filhas. E o meu marido é uma pessoa que gosta muito de dar conselhos e tal. E aí, uma vez chegou uma amiga minha, ela tem agora 5 filhos... E ela estava péssima, estava com um monte de problema. E ele falou uma coisa que foi muito legal. Ele falou assim, se você estiver bem, seus filhos vão estar bem. Se você não estiver bem, eles não vão estar bem. Então, assim, primeiro pense em você, né? O que você tem que fazer para você ficar bem? Claro, não vai esquecer que tem filho, né? Mas, assim, ficar se doando, achar que alguém vai reconhecer que você se doa eternamente, não vai reconhecer nada. E, realmente, assim, a criança não vai ficar bem se a pessoa não está bem. Eu achei, assim, para mim, essa frase
é perfeito.
E, assim, para você não ter culpa, né? Porque é muita culpa que a mulher carrega, muito julgamento, e eu vejo, assim, nas puérperas, assim, muita solidão, né? Então, parar com essa coisa de comparar quem é melhor mãe, quem é pior mãe, é um saco, um filho mais bonito, filho...
Mais esperto que andou primeiro, falou primeiro.
Tem essa competição, né?
É desnecessário. Isso não torna ninguém feliz, né?
E dicas? Queria saber uma dica de cada uma aí, ou de filme, ou série, ou livro, ou o que fazer, ou música, lugar para ir. Uma dica aí de cada uma para quem está ouvindo a gente.
Eu estou vendo uma série. Ai, assim, eu gosto, mas eu também não gosto, porque... é muito aflitiva. Ela chama The Handmaid's Tale. Sim. E é uma realidade distópica, né, nos Estados Unidos, que passa a se chamar Gilead. Teve um atentado, mataram o presidente, dissolveram o Congresso, alegando que eram terroristas, assim. E as mulheres passam a ficar numa situação em que elas são completamente submissas. Não vou contar muito, assim, mas é muito ruim, porque eu acho que, de uma certa forma, a gente está vivendo, caminhando para uma sociedade distópica aqui também. Né? Então, acho por isso que eu gosto, mas eu não gosto porque eu morro de medo. Então,
de que se torne realidade.
Né? De Aya,
é distante, mas é muito próximo, né, do que vivemos. Boa dica. Fê?
Dica, assim, para
qualquer coisa. Pode ser tanto de parto, se quiser indicar um livro, alguma coisa, ou coisa nada a ver com o assunto que a gente conversou também. Qualquer dica para quem está ouvindo a gente.
Ai, eu gosto de ter um tempo... Eu já falei, né, anteriormente, gosto de ter um tempo para mim, assim, que é, gosto de me desligar. Eu acho, falando um pouco da profissão, a nossa dedicação é 24 horas, nosso celular fica ligado e a gente está sempre... Eu acho importante, assim, para a minha vida enquanto mãe, mulher e profissional, ter um tempo para mim, de cuidar de mim, de ir ao salão. Eu gosto de fazer a unha, de escovar o cabelo e de passear sem ter... Né, o compromisso de ficar atento ao celular, que o celular vai tocar. Então, essas folgas no meio desse compilado aí, eu acho importante.
E aí, só fazendo um gancho aqui, porque a Fê falou uma coisa muito importante que a gente não falou, e acho que seria importante falar, não se vive, não se trabalha com humanização sem backup. Então, assim, todas nós temos... justamente porque assim, não tem como você ficar 24 horas por dia disponível, 7 dias por semana, a vida inteira. De novo, para a gente estar bem, para a nossa paciente ficar bem, a gente tem que estar bem, né? Fazendo uma analogia à história da mãe, do pai. Então, assim, é muito importante que a mulher que procura a gente saiba que pode ser que no dia do parto dela não seja eu, né? Geralmente sou eu, mas assim, pode ser que no dia do parto eu esteja numa viagem, eu esteja com um compromisso familiar, enfim. E aí, para isso, nós temos backups, que trabalham da mesma forma que a gente, que tem taxas de cesariana baixas, como eu tenho, e que vão gerar uma satisfação para essa mulher muito semelhante. Então, agora uma das minhas colegas está viajando, a outra teve neném comigo, por isso que eu estou cansada, e eu estou atendendo parto delas, entendeu? Partos delas. Então, eu estou tentando fazer a melhor assistência para que as mulheres saibam, não foi com a minha médica que eu tinha escolhido, eu sabia que isso podia acontecer, mas eu fui bem assistida. E isso tem a ver também com o protagonismo da mulher. Quando a mulher protagoniza o parto dela, ela só precisa de uma equipe que seja parceira. Ela não vai jogar no colo da médica ou da parteira a responsabilidade do parto dela.
Até porque com parto normal pode acontecer a qualquer momento, tem que ter backup, né? Uhum. Nunca sabe o que vai acontecer. Inclusive, para a gente conseguir gravar esse podcast, foi um parto. A gente teve que remarcar 4 vezes, porque cada hora uma estava em um parto.
Aí o Flávio para mim ontem, você não vai para essa entrevista amanhã? Eu falei, eu vou. Você não vai, você vai descansar. Eu falei, eu não vou descansar, eu já desmarquei. Eu falei, eu vou lá.
Dessa vez eu preciso ir.
Eu falei para a Feira, eu falei, eu vou.
E você, Gi, sua dica?
Eu ia falar disso que a Pri falou. A gente começou a trabalhar num esquema de equipe, né? Um pouco diferente de backup. De equipe vai fazer um ano agora e foi o que, nossa, salvou a pele. Porque para a gente atender bem, tem que estar bem. Aí entra em tudo que vocês falaram, tanto da mãe quanto... Então, a gente se colocar em primeiro lugar é minha dica, sempre. Eu percebi que eu saí do puerpério, a Sofia estava com 3 anos, um dia que ela estava com febre... Uma febre baixa, uma coisa boba, não tinha nada demais assim. Mas eu tinha aula de natação e eu falei, bom, eu vou mesmo assim. Ela tem pai, o pai é ótimo. Fui, me coloquei em primeiro lugar. Eu falei, então o puerpério acabou. Sem culpa, sem neura. Então, é isso. Eu falo assim, tem mulher que acho que morre e nunca saiu do puerpério. Minha mãe foi uma, coitada. Nunca saiu, porque ela nunca se voltou a se colocar em primeiro lugar. Então, acho que dica de qualidade de vida. Se coloca em primeiro lugar. E dica 2... Deixem de comer industrializados.
Adoro.
A minha dica é o filme do Renascimento do Parto.
Ai, que lindo.
Que, então,
muito
a gente
lembrado.
Que está conversando aqui sobre parto, tem o 1, 2 e 3, né? O 1, que é bem legal, fala sobre essas indicações, reage a cesárea, conta histórias de mulheres que tiveram cesárea e parto normal. Ele mostra esse cenário, vocês estão lá, inclusive. É muito legal, muito bom filme. O Renascimento do Parto está na Netflix, né?
Está, os três.
Ótimo para quem quiser começar aí. Então, gente, muito obrigada por terem vindo, por mesmo tão cansadas, depois de tantos partos aí nessa semana, vocês estarem aqui. Obrigada pela presença de vocês.
Obrigada pela oportunidade, foi muito gostoso, né?
Quem quiser conhecer mais o trabalho de vocês, acha onde na internet, Pri?
Ah, o meu Instagram é Parto e Prazer e o meu site é o meu nome, Priscila Gué. É o Gué, tá, gente? Não é Huguet.
É H-U-G-U-E-T.
H-U-G-U-E-T, isso.
Fer.
Nosso Insta, Facebook e o site é Parteiras Aurora.
E Gi?
Site mulheresempoderadas.com.br. Lá vai ter acesso à página do espaço, do curso do Revelando Doulas. E o Instagram, cada coisa tem uma coisa. Tem o meu, Gisele Leal Oficial, e o espaço Mulheres Empoderadas.
Obrigada e obrigada você por nos ouvir mais uma vez aqui. A gente se encontra então semana que vem com um tema novo para conversar. Muito obrigada, tchau, tchau, até lá.
E casa a gente conversa.